Bom dia, gente. Tudo bem? Que legal, hein? Que bacana estarmos aqui. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. Talvez você não me conheça, mas eu tenho uma história bacana com a Academia da Fé. Eu tenho uma história legal com algumas pessoas aqui. Eu sou amigo pessoal do Otoniel e da Cristina. Cadê o Otoniel e a Cristina? Fica de pé aí, Cris. Eu sei que você não gosta, mas fica de pé aí. Cadê o Otoniel? O Otoniel está na portaria? Esse casal aí que eu amo de paixão, nós temos uma amizade muito longa e muitas caminhadas, muitas missões, muitas obras feitas. Eu estou acompanhado da minha esposa aqui, a Natália Falcão. Estou acompanhado também de pastores lá da nossa igreja. Cadê o Bruno, a Érica, o Caio também, a Fernanda? Fica de pé aí, fica de pé esse povo aí que está nos acompanhando. Fica de pé, minha sobrinha, Fernanda. Pode se sentar. Obrigado pela presença de vocês. Alguns anos atrás, eu conheci, né, a Academia da Fé e... Por 2 anos nós estivemos ali congregando, né? E era uma luta porque a gente morava um pouco distante da igreja e com criança pequena, mas nós entendemos que era um tempo para nós aprendermos ali. Eu tenho muita gratidão pela vida dos pastores dessa casa. O pastor Marcelo é também o meu pastor, foi meu professor, está ajudando a me construir também. Eu aprendo demais com os pastores dessa igreja. E eu tenho muita gratidão, e todas as vezes, e por onde eu for, eu sempre vou falar isso da Academia da Fé, porque nós temos muita alegria no coração de poder ser também membro da Academia da Fé. Amém. É até engraçado, né? Eu participo das reuniões de pastores e eu falo, meu Deus, que privilégio, que legal estar aqui. E eu me sinto muito amado, honrado de nessa manhã estar aqui, né? Pastor Marcelo me fez esse convite e eu me senti muito lisonjeado de poder participar. Uma igreja tão bonita, tão linda, gente bonita demais, um lugar que eu amo também. Então é isso. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que eu preguei lá na nossa igreja por um propósito. Nós também pregamos em série. Essa mensagem não surgiu dali uma série, mas ela surgiu de uma situação específica que aconteceu conosco em Jardim América, né? Nós somos pastores da Simples Igreja. Essa igreja, ela começou na sala da minha casa. Maior doideira, gente. Muita maluca. O quarto dos meus filhos virou departamento infantil. Tem uma história muito inusitada, assim, que a gente gosta de contar. Eu moro num apartamento muito grande, de 48 metros quadrados. E aí, nós começamos essa igreja no dia 8/8/2018, com 8 pessoas. E nesse dia, o Otoniel era uma dessas 8 pessoas. Nós temos a foto lá dos 8, o Otoniel está bem assim, ó. Ele estava lá. Então, essa igreja, ela ficou ali na minha casa, até que eu já tinha uma aliança com a Academia da Fé, e nesse momento o pastor Hélio, ele nos enviou, nos abençoou para darmos start nessa igreja, que já começou como uma igreja, não começou como um grupo de conexão ou uma célula, começou como uma igreja, em um formato de igreja, dentro daquilo que nós estávamos aprendendo. Então, essa igreja que começou na minha casa, dali passou mais um pouco de tempo, nós fomos para um lugar muito maior, que cabiam 86 pessoas. Na cabeça do Bruno, que está ali atrás, ali cabiam 400 pessoas. Eu falava, não cabe. E tem uma situação muito inusitada de quando nós ainda estávamos lá em casa, você tem ideia de como que funcionava. Gente, nós tínhamos naquele dia 35 adultos e 12 crianças, não era? Chegou a ter 17. Nesse dia nós tínhamos 12 crianças dentro do quarto dos meus filhos. E a professora, na época, foi bater a porta, o trinco fechou de uma tal maneira que as crianças ficavam dentro da sala, dentro do quarto, eu na minha sala pregando, o culto já era transmitido, e o pessoal falando assim, as crianças estão presas na sala, as crianças estão presas no quarto. Aí eu falava, liga para o Madruga, que é um amigo meu, que é chaveiro, E imagina, num domingo à noite, o chaveiro chegou e ele: fala aí, meu irmão, o que está pegando? Eu: as crianças estão presas no quarto. E ele dando martelada, ele: ó, vai ter que derrubar a porta, hein? Imagina isso. E a professora fazendo vídeo chamada com os pais: as crianças estão bem. E as crianças: tá calor. Mas então, dali nós partimos para um lugar maior, também ali perto, e não ficamos muito tempo. Deus foi dando graça e crescimento, fomos para um lugar maior, e a igreja era tão bonitinha, tão agradável, mas na madrugada de 13 para 14 de janeiro, agora de 2024, eu tinha tirado um final de semana para descansar um pouco com a família, estávamos na região dos lagos, e eu estava numa onda aí com a Natália, que é onde a gente ia, chovia muito. E o pessoal falou assim: meu irmão, vocês têm que ir para o Nordeste, porque era impressionante. Onde eu piso, onde eu estava, está quebrado isso, em nome de Jesus. Mas aonde a gente estava pisando, chovia. E eu acho que era a Natália o problema, porque eu cheguei primeiro e estava muito sol. A Natália chegou e com o tempo virou. Eu falei: você é o pé de chuva. Enfim, o pessoal começou a brincar com a gente com aquilo, coisa e tal, e nós estávamos ainda na região dos lagos, e na madrugada de 13 para 14, caiu aquele dilúvio no Rio de Janeiro, aqui também foi atingido, e nós perdemos muitas coisas. A nossa igreja, ela foi destruída, ela foi arruinada mesmo. Depois a gente mostra algumas imagens para vocês. O pastor Hélio, os pastores já viram como é que ficou. A igreja ficou muito ruim. Eu fiquei 40 dias aproximadamente trancado dentro da igreja, fazendo a obra ali de reforma. Era o período das minhas férias, a gente não tirou as férias, mas eu me lembro que quando nós chegamos ali na igreja, eu vendo a igreja reunida, muita gente chorando ali, porque nem copo descartável sobrou nesse dia, gente. Nem copo teve para beber água. Na verdade, nem a água podia ser bebida naquele dia. Era muita lama para tudo que é lado, perdemos muita coisa no berçário, perdemos muita coisa de som, microfones, perdemos todos os microfones sem fios, tudo, perdemos muita coisa. Perdemos o altar, nós tínhamos um altar de 45 centímetros de altura, perdemos, que ele era de madeira, perdemos o tablado da mídia inteiro, perdemos muita coisa. Não tinha como fazer culto, não tinha como fazer nada, mas nós fomos caminhando. Mas eu me lembro que naquele dia, quando nós pisamos ali, o pessoal chorando, Deus, ele me trouxe uma certeza. Isso aí é para progressão. Isso aí não veio para destruir vocês. E aí o pessoal ficou meio que me olhando assim, né, meio igual, que esse cara está doido. Eu falei: vamos, a primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos orar. E nós vamos exaltar a Deus aqui nesse lugar. E começamos a orar. Eu falei: não, olha, não peça nada a Deus, vamos orar. E: pai, muito obrigado, e coisa e tal. Uma loucura. E no final da oração, me lembro que Deus colocou algo no meu espírito, e eu liberei aquela palavra. Falei: olha, Deus vai nos dar coisas que nós nunca tivemos antes como igreja. Amém. E passou o tempo, a gente começou a fazer alguns cultos, os cultos começaram a voltar ao normal, improvisadamente, e um pastor que nós temos lá na nossa igreja, o pastor John Lennon, ele, usado por Deus um dia, ele falou assim: Deus está nos promovendo. E nós pegamos essa palavra e aquilo virou uma âncora para nós, um lema ali para nós dentro da simples igreja. Deus está nos promovendo. Deus está nos promovendo. Amém? Então, dá uma olhada nessa arte aí que nosso amigo Davi Rezende fez para nós. É progredir. E esse progredir é um progredir que não estamos isentos de passar problemas. O Salmo 34, né, verso 19, fala: muitas são as aflições do justo. Não são poucas. Muitas são as aflições de um justo. Mas o Senhor o livra de todas elas. Amém? Ó, nós fazemos uma confissão de fé lá na Simples Igreja. E eu queria fazer com vocês aqui nessa manhã também. Vamos fazer junto? Se encontra no Salmo 119, no verso 18, está escrito assim, ó, vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Faça isso. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, gente? Você pode aplaudir a palavra de Deus aí? Aleluia! A palavra de Deus não muda. E Deus está preparando o seu povo para um tempo de progresso. E por pior que possa ser o cenário, pastor Leandro, olha, isso não é motivo para nós pararmos. Amém? Então, eu quero compartilhar essas verdades com você, tá? Quem trouxe o material de anotação aí nessa manhã? Isso, ó, confie mais num lápis pequeno e num pedaço de papel do que na sua cabeça. Confie mais no lápis pequeno e num pedacinho de papel. Amanhã você vai precisar saber o que foi falado e você anotou. E você se deu bem. E quem não anotou, perdeu. Vão te perguntar como é que foi o culto e você vai falar, foi legal. Foi um pastor lá de Jardim América, um gordinho, barbudo. É, vascaíno. Por falar em Vasco. Eu e pastor Marcelo, a gente tem, né, algumas conversas assim, sabe? Não é conversa acirrada, não. Hoje eu estou aqui com meu coração um pouquinho também apreensivo, porque meu filho menor vai jogar uma final contra o Flamengo daqui a pouco. Por isso que ele estava me zoando, entendeu? Hoje a correria está grande. Hoje eu saio daqui para uma final, Vasco-Flamengo. 4 horas da tarde, o meu filho mais velho joga no Botafogo. Joga às 4 horas da tarde, logo ali em Petrópolis. E eu ainda vou pregar à noite. Amém? E vai dar tudo certo, gente. Porque a obra é de Deus, e a gente está fazendo a obra de Deus, e a gente vai para cima. Então, progredir significa isso, caminhar para frente. Avançar. Prosseguir. Tornar-se maior ou melhor, incorporando coisas novas. Eu gostei dessa parte, que tem a ver com progredir, incorporar coisas novas. Olha, talvez você esteja passando por um tempo tenebroso, passando por um tempo muito difícil, enfrentando coisas que você nunca enfrentou. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa manhã que essas coisas não vêm para nos destruir, não. Essas coisas vêm para fazer a gente caminhar para frente, para avançar, para prosseguir, para que Deus dê para mim e para você coisas maiores e coisas melhores. Você sabe que a restituição de Deus, ela não se baseia nos nossos trâmites, nos nossos limites. No nosso trâmite, você foi roubado num carro, você vai receber um valor daquele carro, ou o mesmo carro. A restituição de Deus, ela se baseia em receber algo que nós nunca tivemos antes. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida. É esse o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas enquanto nós colocarmos os olhos no problema, nós ficamos impedidos de avançar. Enquanto nós ficamos olhando para a lama que entrou na igreja, para o microfone que foi perdido, para a caixa de som que ficou ali afogada, a gente vai ficar chorando, a gente vai ficar lamentando, a gente vai ficar desesperado, porque a gente vai estar com os nossos olhos naquilo que é terreno. Enquanto que o plano de Deus é fazer com que a gente mantenha a nossa esperança, expectativa e fé nele. E Deus me chama, e Deus te chama para andarmos e vivermos em novidade de vida. Não é em antiguidade de vida. Novidade de vida. Deus tem um tempo novo para a sua igreja. Deus tem um tempo, sabe, de abundância para a sua igreja. Como diz o pastor Hélio, né? Eu me apego sempre nessa palavra. Quem está em Cristo não está na crise que esse mundo passa. Mas aonde estão depositados os nossos olhos é que vai fazer toda a diferença. Então, progresso e avanço fazem parte da vontade de Deus para o seu povo. Por quê, gente? Porque isso glorifica o Pai. Isso glorifica o Pai. É a vontade de Deus fazer você e sua família progredir. É a vontade de Deus fazer você, o seu trabalho progredir. É a vontade de Deus fazer você, a sua casa, a sua igreja, tudo progredir. Por quê? Porque a honra e a glória vai ser dada a Deus. Porque as pessoas vão parar para perguntar como que isso aconteceu. Como que saíram do caos para isso que vocês estão vivendo? E aí você vai dizer, a resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. É desse jeito. Lhe faz. Porque milagre não se explica, não é verdade? Milagre se vive. Então as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar, como que está acontecendo isso? Foi muita destruição. Como que esse casamento que está passando estava assim? Agora está desse jeito. Como que esse jovem, como que essa empresa, como que isso, como que aquilo estava no caos e agora como que está aqui assim, desse jeito? É porque Deus, quando olha para a minha vida, Deus, quando olha para a sua vida, Ele não nos olha com base naquilo que estamos agora. Ele nos olha com base naquilo que nós estaremos, sabe, recebendo, sendo transformado. Deus nos vê lá na frente, gente. Deus nos vê lá na frente. Então você pode estar passando por um tempo muito terrível, mas olha, isso vai ser um estilingue para poder te colocar em um lugar que você nunca esteve, te fazer pisar em um ambiente que você nunca pisou, fazer a sua família viver algo que vocês nunca viveram. Por quê? Porque a glória vai ser de Deus. A glória de Deus. Vamos aí acompanhar esse texto bíblico, se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 9, tá bom, gente? Anote aí, olha, disse o Senhor, Êxodo 3, a partir do verso 7, disse o Senhor, quem foi que disse? O Senhor. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, ó, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, de onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Gente, Deus vê. Deus ouve. Deus está ligado em tudo o que o seu povo está enfrentando nessa terra. Deus não depositou a minha vida e a sua vida nessa terra e falou para nós, ó, agora se vira. Não é esse o caráter de Deus. Não é essa a maneira que Deus tem de conduzir os seus filhos. O projeto, o plano de Deus na minha vida e na tua vida é de nós, nessa terra, sermos conduzidos por Deus. É isso que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Agora, existem coisas que acontecem conosco nessa terra que dão a entender que nós não estamos sendo assistidos. É tanta covardia, é tanto mal, é tanta situação complicada. A gente estava compartilhando um pouco dessa situação, dessa correria minha e da Natália com o futebol dos meninos, que estava conversando com os pastores ali, eles estavam perguntando como que acontece. E, gente, é tanta covardia que acontece nesse meio também do futebol. E uma coisa, eu e a Natália, a gente tem aprendido. Olha, Deus nos colocou nessa situação por um propósito, que é falar do amor de Deus, e temos feito isso. Amém. E aquilo que está fora do nosso alcance, aquilo que a gente não pode fazer, cara, Deus vai fazer. Agora, tem uma coisa também. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, preste atenção, o texto que nós acabamos de ler vai falar, é a terra do fulano de tal, é a terra dos jebuseus, é a terra de não sei quem. Deus já estava indicando o seguinte, ó, eu vou dar a terra, mas vocês vão ter que enfrentar os inimigos dessa terra. Então o progresso, esse progredir que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, não é isento de desafios. Não é isento de combates. Mas o povo de Deus está se acostumando a combater entre si e se entregar às trevas. A gente tem brigado muito mais entre nós, a gente tem lutado muito mais entre nós do que o bom combate da fé e o combate espiritual. Hoje, lá na Simples, hoje eu começo uma série de mensagens falando sobre, o tema é vencendo a passividade. E é engraçado que essa palavra passividade, ela tem dois tons. E ela me ensina o seguinte: eu tenho que ser passivo com você, mas eu não tenho que ser passivo com as trevas. E o povo de Deus está se acostumando a ser passivo com as trevas e impassivo com os irmãos. E aí que mora o perigo, gente. Aí que mora o perigo, porque a gente vai começar a lutar guerras achando que são pessoas. E Deus está dizendo: a tua luta não é contra a gente, não é contra pessoas. Você não pode bater no teu próprio corpo. Eu nunca dei um soco na minha barriga porque eu sou gordinho. Eu não posso fazer isso com meu irmão em Cristo, porque ele é corpo. Então preste atenção no que eu quero te falar. Deus tem um tempo de progresso para a minha vida e para a tua vida, de crescimento na nossa família, de compreensão em relação à nossa casa, de compreensão à vontade de Deus para nós nessa terra. Mas nós precisamos entender que não é isento de combate. Toda oposição contra o povo de Deus é vista. Não pense que você não está sendo contemplado, não pense que você não está sendo visto por Deus. E toda oposição contra o povo de Deus é uma oportunidade para esse povo experimentar coisas novas. Você já viu alguém andar no meio de um mar a pés enxutos? Eu não conheço ninguém que tenha chegado numa praia e o mar se abriu. Mas para o povo de Deus, uma dificuldade absurda virou uma história de triunfo. Então toda impossibilidade aos nossos olhos, ela agora é uma possibilidade para que Deus manifeste a sua glória. E talvez você esteja passando por um tempo assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei como restaurar o meu casamento. Eu não sei como fazer isso com os meus filhos. Eu não sei como orientar a minha vida. Eu estou perdidaço, está confuso, eu não sei o que fazer. Ei, toda impossibilidade aos meus olhos e aos teus olhos é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Agora, toda essa oposição contra a minha vida e contra a sua vida, ela é vista e ela não é isenta de adversidade, gente. Ela não é isenta de problemas, de combates, de ter que pegar e falar: cara, eu vou persistir nesse negócio aqui. Eu vou ser fiel naquilo que é ordinário. Deus colocou essa frase no meu coração. Cara, o extraordinário é resultado de fidelidade no ordinário. Enquanto não houver fidelidade no ordinário, nós ficamos isentos de viver o extraordinário. Não dá para viver o extraordinário se não houver fidelidade aqui, ó, no chão, na base. Então seja fiel aqui, no ordinário. Banca essa postura aí de: Senhor, está difícil, sim, porque a fé não nega uma realidade. A fé não nega a realidade. Isso aí. Ah, é um câncer. Não, não é câncer, não. É um resfriado. Não, é um câncer, sim. Isso. A fé não nega uma realidade, mas ela mostra uma possibilidade. Existe uma possibilidade. Existe um caminho. Existe uma porta que Deus pode abrir, mas não tem maçaneta. Ele sabe como fazer. Não tem como. Deus é bom em fazer esse negócio. Deus é bom em operar milagres, gente. Mas Ele não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Porque Deus não quer uma igreja que é um berçário. Tem berçário na igreja, mas a igreja não é um berçário. Então, gente, nós somos um povo que precisamos acostumar com os combates. E para progredir, para avançar, tem combate, tem adversidade, tem dificuldade. Então pega isso aí, olha, na tentativa de humilhar e oprimir o povo de Deus, Faraó estava, na verdade, criando uma oportunidade do povo ser promovido. Talvez o problema que você está enfrentando, sabe? Você não está entendendo nada, mas deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu quero te falar uma parada aqui bacana. Existem bênçãos na nossa vida que vêm fantasiado de problema. Entendeu? Mas também existe um outro lado. Sabe? Tem gente que acha que está vivendo a maior bênção, mas é problema. Mas para nós que andamos com Deus, que buscamos a direção do Espírito, nós precisamos estar ligados nisso. É bênção, mas tem adversários. É bênção, mas tem adversidade. Está ali na frente, mas tem que cruzar, tem que passar. Então não olhe para essa circunstância, não olhe para esse problema que você pode estar enfrentando agora, nesse tempo, e não pense que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Pense que você está sendo preparado para a promoção. Cara, minha família vai aprender alguma coisa com isso. A minha vida espiritual vai aprender alguma coisa com isso. Eu vou viver algo que nunca vivi antes. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então é isso. Faraó estava para o povo de Deus como uma mãe águia que coloca gravetos no ninho do seu filhote. Você já viu a mãe águia? Ela foi, pegou os filhotes, ela vum, empurrou um, o bicho foi lá todo de lado, se batendo, voou. Aí pegou o outro, jogou, o outro foi, bateu na pedra, voou também, mas tem um que fica. E aquele ambiente, aquela circunstância que ele está vivendo, para ele, pode ser o limite, pode ser o fim. E o que, que aquela mãe águia ela faz? Ela começa a criar dificuldades para fazer com que aquele filhote entenda: eu tenho que sair daqui. Então, talvez o que você esteja passando são gravetos que estão sendo colocados, que estão se levantando, que estão te machucando, simplesmente para te mostrar que não é a vontade de Deus você ficar aí. Que Deus tem algo melhor, que Deus tem algo maior. A bênção de Deus enriquece, traz paz. Então, preste atenção. Talvez uma perseguição no trabalho, um problema dentro de casa, talvez uma adversidade que você está enfrentando seja tenebrosa. E na sua cabeça é: cara, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Cara, Faraó estava para o povo como alguém que estava servindo ao propósito de Deus de tirar aquele povo dali. Eu sempre falo com a Natália, o que seria do povo se não fosse Faraó, gente? O povo ia ter a tendência de viver uma vida que não era a vida proposta por Deus. E tem muita gente hoje que está vivendo algo que não é a vontade de Deus, achando que é a vontade de Deus. Aleluia! Olha, Deus é mestre em transformar um mal que se levanta em uma oportunidade de progresso. Deus é mestre, gente. Deus é bom nisso. Deus é bom nisso. Deus tem uma visão muito privilegiada. Deus ele vai olhar para mim, para você, ele vai ver coisas em nós que a gente não consegue ver. Gideão, um homem valente, o cara, eu sou da agricultura, não tem nada a ver com guerra, não, mas eu te vejo lá na frente. Noé, constrói um barco aí. Eu não sei nem o que é isso. Nunca tinha nem chovido. Nenhum caiaque tinha sido construído até então, nem uma canoa. Mas Deus dá uma direção para ele construir algo que ele nunca tinha construído, que nunca tinha nem existido. Sabe por quê? Porque Deus, quando me vê, Deus, quando te vê, ele te vê lá na frente. Ele não nos vê com base naquilo que somos agora. Ele vê um propósito. Então, existe um propósito nisso tudo que você está passando. Existe um projeto de Deus que é muito maior do que eu e você possamos imaginar. Nos fazer, sabe, dar um bom testemunho para alguém lá na frente. Alguém vai te procurar depois disso. Alguém vai olhar para você e falar assim, bicho, como é que tu conseguiu? Cara, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que me capacitou. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil. Olha, deixa eu te contar um testemunho, pessoal. No carnaval, eu lancei um desafio lá na igreja. Já tem alguns anos que a gente não faz retiro de carnaval. E esse ano, eu falei para a igreja. Eu falei, olha, eu vou passar o carnaval dentro da igreja. Por causa da obra. E a Natália falou, e eu vou fazer assim, vou fazer o quê? Eu falei, cara, viaja. Porque a Natália estava de férias, no trabalho. Eu falei, ó, se adianta com as crianças, vai para a casa da sua mãe ou vai para a casa da sua irmã. Passa um tempo lá, porque eu vou acordar e vou para a igreja, porque senão a obra não ia andar. A gente não tinha muitos recursos para poder contratar, então vamos embora, meu irmão. Vamos meter a mão nesse negócio aí, pão com mortadela e vamos para dentro. E muito galeto também na hora do almoço, com pão, e vamos nessa. E a gente começa uma obra como? E vamos embora. No outro dia a gente está, vamos embora. No outro dia a gente já está, vamos embora. Não é? Eu me lembro que tiveram dias que a minha vontade era vamos embora. Cara, a Natália, quando voltou de viagem, eu deitei assim com ela, eu falei assim, bicho, eu pensei em desistir. Teve um dia, nesses 40 dias aí, uns 2 ou 3 dias eu não fui na obra. Foram dias picados, não foram dias seguidos. Mas teve um dia que eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí o Espírito Santo ele colocou dentro de mim essa palavra. Então você vai conseguir. Porque tu não aguenta mais, tu vai conseguir. Porque quando fraco eu estou, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz que não dá, o céu diz, vai dar. Por quê? Porque o céu é bom em prover. Eu me lembro que nesses dias lá, meu irmão, difícil demais. Obra, poeira, a gente limpa a igreja e continua sujo. Você precisa ver as imagens, gente. E continua sujo, e varre, e suja. Meu Deus do céu. O que dá para recuperar? O que dá para fazer? E a gente não sabia o que fazer. Mas lá no fundo, cara, a gente tinha uma certeza. Não é tempo de parar. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de soltar. Vamos embora. Vamos pegar firme nesse mocotó aqui. Vamos embora. Vamos para cima. Por quê? Porque existe um progresso nos esperando, que não é isento de adversidades. Não é. Então Deus é mestre em transformar um mal que se levanta em uma oportunidade de progresso. E nós estávamos ali declarando um para o outro: Deus vai nos dar coisas que não temos, que não tivemos até aqui. Deus vai colocar em nossas mãos recursos que nunca tocamos. Deus vai abrir portas para nós que nunca vimos se abrir.
Amém.
E Deus fez, gente. Deus fez. Fizemos coisas ali que eu nunca ia imaginar que a gente ia conseguir fazer. E fizemos. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, meu irmão. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai até o final. Tem uma frase nossa que a gente fala assim: quando Deus aponta, Ele paga a conta. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Agora, não queira entrar em algo que Deus não apontou.
Isso.
Não queira fazer algo que Deus não pediu para você fazer. Amém ou não amém?
Amém.
Todo progresso é antecedido por oposições e deslocamento de mentalidade. Pensa comigo aqui um negócio. Deus não podia abençoar o povo hebreu no Egito, gente? Deus Todo-Poderoso, gente. Deus podia abater o faraó. Deus podia pegar e falar assim: ó, eu vou fazer vocês crescerem aqui. Vai dar menos trabalho. Vocês já estão aqui? Vou abater geral e vocês vão permanecer. Vai ser aqui. Não. Deus tinha dois deslocamentos para aquele povo. Deus já tinha anunciado que tinha uma terra aqui. Manava leite e mel. Deus já tinha uma geografia diferente para o povo, mas Deus também tinha que deslocar a mentalidade daquele povo. E tem muita gente que fica impedida de progredir porque ela pensa que a bênção está na geografia. E Deus está dizendo assim: olha, tem que mudar às vezes a geografia, mas a principal mudança está na mudança da maneira de pensar. Então, por que que Deus estava dizendo: ó, eu preciso tirar vocês com raiz e tudo daqui? Porque não era só uma mudança geográfica. Era uma mudança de mentalidade. E tem muitas famílias impedidas, por quê? As famílias às vezes acham que a mudança é uma mudança somente de algo palpável, somente de algo geográfico, quando Deus está dizendo o seguinte: olha, enquanto não mudar por dentro a maneira errada de pensar, nada ao redor vai mudar. Então, um povo que nunca foi feito para ser um povo escravo, estava sendo escravizado no Egito, e Deus está dizendo: tem que libertar da escravidão de duas formas. Tem que tirar vocês daqui, mas tem que tirar a mente de vocês daqui também. Porque sem mudança de pensamentos, fica impossível mudar do lado de fora. Então, todo o progresso é antecedido por oposições e deslocamento de mentalidade. Deus, querido, Ele pode abater ali a oposição que se levanta contra nós, mas cabe a nós, gente, um posicionamento de mudança de mentalidade. Amém, gente?
Amém.
Glórias a Deus que nós temos sido edificados pela vida de tantos pastores, gente. Pastor Marcelo é uma benção, pastora Márcia é uma benção, pastor Hélio, pastora Deise. Gente, só tem gente boa nessa igreja. Só gente boa. Nós somos um povo privilegiado de termos pessoas que nos alimentam com um alimento muito do bom. Mas existe uma parte que é nossa, de não deixar o alimento se estragar. O alimento é bom, gente, mas cabe a nós saber o que fazer com esse alimento. Amém? Então, olha, Deus quer progredir o seu povo, mas todo progresso é antecedido por oposições. Tem oposição aí, gente. Tem problema que vai se levantar contra nós. Haverão dias que os nossos pensamentos vão pensar em parar, em desistir. Existem dias que, deixa eu ser sincero com você, eu sou muito sincero lá na Simples, Cara, tem dia que... Tá, olha para mim aqui. Não me julgue. Mas tem dia que o último lugar que eu quero estar na igreja. Tem dia que eu falo, meu Deus, hoje eu estou tão assim, Senhor. E eu sou muito chato, gente. Minha esposa é que sabe. Eu acordo de mau humor. Sou eu. Esse cara sou eu. Eu acordo de mau humor. Tem dia que eu estou, sabe, chato. Tem dia que eu estou rabugento. Tem dia que eu estou com a vontade de estar lá no apartamento de praia, lá dos meus irmãos, olhando para aquela lagoa, vendo aqueles peixes pular, comendo um pãozinho com ovo, um café fresco. Mas sabe o que acontece, gente? Nós não fomos feitos para ficar parado. E aí alguma coisa liga dentro de nós, assim, ó. Alguma coisa dentro de nós fala, vambora, rapaz, você não foi feito para esse negócio, não. Que pão com ovo, o quê? Que peixe pulando, o quê? Vambora. Liga esse carro, vambora, tem culto. Tem que alimentar o povo, tem que orar, vambora. Tem gente doente, vambora. Tem coisa para ser feita. E a gente ativa ali o modo, né? E vambora, meu irmão. Vambora. Então, talvez você seja essa pessoa, pô, eu estou assim, eu estou ameaçado. Até eu também, os pastores aqui também. Às vezes a gente está assim também. Mas aonde está escrito que a gente foi chamado para viver com base no sentimento? O meu justo viverá por fé, diz a palavra do Senhor. A gente não foi chamado para viver com base naquilo que a gente está vendo. Ah, a igreja está toda cheia de lama, vamos parar, né? Não, vamos embora, vai parar não, vamos embora, bora, pega água, joga cloro, joga sabão, vamos embora, joga de novo. Joga... A gente lavou a igreja umas 10 vezes. Queridão, a lama, Deus não vai botar a mão para tirar, somos nós. Mas o poder que opera em nós, aí vem dele. Estou cansado, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não está só. Você não está só. Vamos embora, não para, não desiste não. Vamos embora, vamos para cima. Tem problema, tem adversários. Mas não para não. Vamos para dentro. O que seria do povo hebreu se não fosse Faraó? Então, não se desespere. E Natália engravidou do primeiro filho, perdemos. Perdemos o neném. Olha que loucura. A minha sogra mora em São Fidélis. Levei o Toniel e a Cristina lá e falaram para mim, é longe, né? Falei, é. Falei, vou te levar para tomar um banho de rio, andar de barco, comer peixe fresco. Ah, vamos. 5 horas e meia depois ele, é longe, né? É longe. Minha sogra, vem ver a ultra. Vem ver a Natália fazer a ultra aqui, vem ver o seu neto. É, a médica vai. Olha, não tem vida. E a minha sogra do lado. Primeira vez que a minha sogra veio para ver. Olha aqui, no dia das mães, a Natália perdeu o primeiro neném. Na época, nem carro nós tínhamos. Eu me lembro que eu peguei o carro do meu irmão e a Natália me olhou assim e falou, cara, a gente perdeu o neném. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse, gente? Uma animação só que nós estávamos. Eu me lembro que já era mais de meia-noite, eu tive que devolver o carro. E aí eu deixei o carro na porta do meu irmão e vim andando no meio da rua, igual um maluquinho. No meio da rua, olhando para o céu, eu falei assim, Senhor, que negócio é esse, cara? Que vergonha é essa que a gente passou? A Natália perdeu o neném, minha sogra que vê, que constrangimento. Eu estava assim, falando com Deus, assim, vem cá, como é que tu não está vendo isso não? E sabe o que o céu falou para mim? Nada. Porque Deus não tem que me dar satisfação de nada. E aí saí andando. E aí 2 anos a gente tentando e nada. E aí descobri que eu tinha um problema. Fizemos o tratamento. Um médico tinha falado para mim, cara, você nunca vai conseguir ser pai, coisa e tal. E comecei um tratamento, nunca mais voltei naquele médico foi um agente das trevas. E no dia que eu dei essa notícia para a Natália falou assim: quem prometeu para a gente não foi o médico.
Isso.
E daqui a pouco, a Natália falou assim: tô grávida. Eu falei: é menino. E vai ser Vasco. Aí, escuta isso. Aí nós fazíamos um curso lá na academia, lá na Escola da Fé. Antes da Atos, nós fizemos um curso que era do pessoal lá da ICAC, do pastor Tomir Cunha. Fizemos a Escola da Fé. E aí, no dia da formatura, o Nicolas tinha meses, não é isso, amor? E nós tínhamos uma professora que é daqui, ela mora aqui em Niterói, chamada professora Raquel, uma mulher de uma profetisa do céu. Quando nós recebemos o canudo de formação, ela falou assim: me dá essa criança aqui na mão. E ela pegou o Nicolas no colo e ela falou assim: olha, Deus vai dar mais um menino para vocês. Yes. Porque eu sou ciumento demais, gente. Eu não posso ser pai de menina. A Fernanda, minha sobrinha que já tem 20 anos, sofre na minha mão. Eu tenho essa dificuldade. E aí, eu me lembro que a pastora Raquel falou isso para nós: vem mais um menino aí. E aí foi uma loucura. Passaram mais 2 anos. A Natália falou: tô grávida. Eu falei: é menino. E é Vasco. E veio o Tito. Só que, olha que loucura. O Nicolas foi parto normal. A médica conduziu a gestação da Natália toda dizendo que seria normal também o Tito. Faltando uma semana, a médica falou assim: não, eu não vou fazer normal. E a Natália falou: não, eu quero normal. E aquela situação. E corre daqui, corre dali, corre daqui. E aí a Natália teve uma ideia, que não foi dela, foi só para Deus manifestar o poder dele quando uma adversidade se levanta. A Natália falou assim: um médico falou para eu correr na emergência, ela já estava tendo contrações, o médico falou para eu correr na emergência do Caxias d'Or, e lá vão fazer o parto normal. Chegamos lá, não aconteceu nada disso, não deu nada certo esse plano. Mas quando eu estou sentado assim no banco do Caxias d'Or, quem que entra no hospital, gente? O médico que há anos atrás tinha falado para que eu nunca ia ser pai. E eu estou sentado assim, e ele está lá no balcão, lá, ele se preparando para entrar para fazer alguma coisa no hospital. Eu falando: já entendi tudo, Senhor. Vai ser normal, vai ser cesárea, vai, sei lá como que vai nascer. O Senhor só me trouxe aqui para mostrar toda oposição, toda adversidade, toda impossibilidade revela que eu posso fazer. Aí eu falei: meu Deus, olha o cara lá, ele falou que eu não podia. E dali saímos, no outro dia o Tito nasceu. E glória a Deus por isso. Já fiz até vasectomia, que eu não quero mais, porque vai que nasce uma menina. Então não se desespere, gente. Essa situação, que é uma perseguição no trabalho, é um problema dentro de casa, é um problema com seu filho. Ei, essa situação é só para te promover. É só para te fazer viver algo que você ainda não viveu. Um problema se levanta para duas coisas básicas. Mostrar que possivelmente o que estamos vivendo não é exatamente a vontade de Deus. O povo estava lá, no Egito. Era o povo de Deus? Era o povo de Deus, mas estava em um lugar que não era a vontade de Deus. Então Deus precisava algo para poder remover o povo daquele lugar. Então existem coisas que nós enfrentamos para mostrar para nós: olha, essa não é a vontade de Deus, Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor. E tem que haver o quê? Coragem dentro de nós de falar assim: Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se isso que eu estou vivendo não é a tua vontade, me mostra qual é a tua vontade. Eu estou disposto a abrir mão disso para viver o que o Senhor tem para a minha vida. 2, mostrar que o homem sozinho não consegue se deslocar do cativeiro das trevas. O homem depende de Deus. Cara, existem situações, existem artimanhas, existem coisas que eu e você vamos olhar assim e vamos falar: não, não dá para sair desse lugar. E a Bíblia sempre vai revelar para mim e para você a necessidade que nós temos de depender de um Salvador. eu e você somos eternamente dependentes do mesmo Salvador que nos salvou da morte eterna. Nós precisamos continuar dependendo dele. Está difícil? Dependa do Salvador. Está difícil? Se submeta a Deus perguntando para ele: se não for a tua vontade, eu estou disposto a abrir mão. Amém ou não amém? Se você está passando por um tempo terrível, não se desespere. Você está sendo preparado para o progresso. Faça a sua parte. Dependa de Deus. Ó, a melhor coisa que nós podemos fazer com Deus é também a pior coisa para nós, que é depender. A gente não quer depender, gente. Quem já não falou assim: eu não suporto depender das pessoas? Depender da carona dos outros. A gente não foi feito para depender, né, das pessoas e coisa e tal. Mas a gente precisa aprender. E com Deus mais ainda. Porque independência no reino de Deus é morte. Independência no reino de Deus é morte, gente. Dependa de Deus. Já tentei de várias formas, pastor Rodrigo. Já não deu certo. Mas olha, dependa de Deus. Não é uma demonstração de fraqueza da sua parte você dizer: Senhor, eu dependo de ti. Isso é nobre. Isso é uma atitude de força sua. Por pior que seja a compreensão disso. Você se humilhar na presença de Deus. Você abrir a guarda e falar assim: Senhor, já tentei da minha forma, não deu certo, por favor, me ajuda. Entra. Em Deus, nós podemos transformar calamidades e provações em oportunidades para vivermos coisas inimagináveis. Cara, se nós deixarmos Deus operar, se nós abrirmos para Deus entrar, cara, o nosso casamento pode ficar muito melhor. A nossa casa pode viver muito melhor. Os nossos filhos podem viver num ambiente muito melhor. A nossa vida espiritual pode viver num ambiente muito melhor. A nossa vida no trabalho pode ser muito melhor. Deixa Deus entrar. Dependa de Deus. E entenda isso. Eu estou passando por algo que não é para me matar. É para me deslocar. É para que eu possa ir em avanço. É para que eu possa ir em novidade de vida, é para que eu possa ir viver algo melhor, algo maior da parte de Deus. Cadê o nosso amigo do teclado? Me ajude, por favor. Aleluia.